1990 foi declarado o Ano Internacional da Alfabetização e o Brasil tem um grande desafio a vencer, que é o de erradicar o analfabetismo no país. A tarefa não é fácil, porque temos 30 milhões de analfabetos. Desses, mais de 8 milhões de crianças entre 7 e 14 anos estão fora da escola. Como vencer o desafio? O que fazer para possibilitar a toda essa gente o acesso à escrita e à leitura? Metodologias não faltam, nem à disposição de inúmeros professores. Mas será que basta apenas a boa vontade dos mestres para resolver esse problema? Neste Ano Internacional da Alfabetização, aumentam as discussões sobre o assunto. As pesquisas se intensificam e o próprio conceito de alfabetização é revisto pelos especialistas. Já não basta saber ler e escrever um nome para que uma pessoa seja considerada alfabetizada.
Eu acho que, de modo geral, a pessoa alfabetizada é a pessoa que domina razoavelmente bem as técnicas de escrever e de ler, a que junta a possibilidade de ler também o mundo. Quer dizer, para mim, o alfabetizado, e nesse sentido, se você aceita essa exigência, você vê como a educação no Brasil está falha. Porque eu não sei quantos de nós, já lendo razoavelmente bem, porque eu acho que a gente lê, os que estão nessa sala aqui, nesse terraço, temos uma certa experiência de ler e de escrever. E eu fico a nos perguntar quantos de nós lemos realmente bem o mundo. Quer dizer, quantos de nós estamos entendendo, na verdade, as coisas que se passam num dia de São Paulo, num dia do Brasil.
Mas o Brasil pode ter um número muito maior de analfabetos se for considerado o que se chama de analfabetismo funcional, um conceito já utilizado em países do primeiro mundo.
Há um nível enorme do chamado analfabeto funcional, que é aquele indivíduo que sabe ler e escrever mecanicamente, mas não usa isso na vida dele. Então, é como se eu ensinasse uma habilidade para você e você nunca usasse isso na sua vida. Ora, entendeu? Quer dizer, ser alfabetizado, mas que não faz uso da leitura e escrita para participar do processo social, me parece que não é muito diferente, não está muito longe de ser um analfabeto. E é interessante que países como Japão e Canadá, que estão percebendo que eles têm pelo menos um quarto da população analfabeta funcional, gente que aprendeu a ler e escrever, mas não usa isso. Agora, você imagine se nós usássemos no Brasil esse conceito. Obviamente que o índice de analfabeto funcional vai chegar a 70%, brincando.
A cidade de São Paulo tem 1 milhão de analfabetos acima dos 15 anos de idade. Neste Ano Internacional da Alfabetização, a Secretaria Municipal de Educação instituiu o Mova São Paulo. Trata-se de um programa de alfabetização de adolescentes e adultos em colaboração com movimentos populares. A ideia é criar ainda em 1990 2.000 centros e capacitar 700 professores para alfabetizar 60 mil pessoas. O Mova São Paulo é de autoria de Paulo Freire, que nos anos 60 desenvolveu um método de alfabetização de adultos que cruzou as fronteiras do país. Ainda hoje, seu método é adotado pelos professores que acreditam que a alfabetização faz parte dos caminhos que levam à cidadania. Livros de Paulo Freire já foram traduzidos para 20 idiomas.
Mova São Paulo é, em primeiro lugar, um esforço de natureza política, obviamente, como todo esforço pedagógico, e de natureza pedagógica, no sentido de darmos nós, à frente da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, uma contribuição, por pequena que seja, e até coincidentemente dentro do Ano Internacional da Alfabetização, uma contribuição a jovens e adultos que, na cidade de São Paulo, por N razões, não leem nem escrevem a palavra. E ele não é uma campanha, por exemplo, no sentido tradicional da palavra, em que você lança um esforço dirigido no sentido A, B ou C para em seguida parar. Não? Ele é muito mais um movimento mesmo. Mas uma outra coisa interessante, além de ser um movimento, é que não é um trabalho feito apenas pela Secretaria Municipal de Educação, mas um trabalho feito por ela em colaboração com os movimentos populares, os movimentos sociais da cidade de São Paulo.
Assim como em São Paulo, existem outras iniciativas de alfabetização de adultos, como desta escola em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no estado do Rio. Em sua turma, a professora Márcia de Souza trabalha com alunos de dois níveis. Um grupo já está numa etapa mais adiantada e o outro está começando a ler e escrever.
Eu aproveito muito o que é deles, assim, o que já vem, que aprenderam, desde a vivência deles, cada um. Né? Aqui, nós não usamos muito livro, eu não sou a pessoa que gosta assim, mais de trabalhar com eles, assim, com o dia a dia deles, com problemas deles, com coisas que acontecem com eles. Até mesmo assim, esses trabalhos em que nós estamos aqui com essas folhas aqui, com coisas assim, concretas, com coisas que eles têm assim, vivência o dia a dia deles, que é muito mais fácil lidar com o pessoal aqui.
Alberto do Nascimento, José Francisco Lima e Evandro da Costa trabalham na construção civil das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Depois do expediente, eles se juntam com mais 27 companheiros e juntos frequentam as aulas de alfabetização que são dadas no próprio canteiro de obras. Aqui não há mestre de obras nem serventes. Todos são alunos que procuram recuperar o que o cotidiano de suas vidas não lhes proporcionou: conhecer a escrita e a leitura. Por que você resolveu estudar à noite depois de um dia de trabalho?
É porque eu acho que o saber é muito interessante para todos nós, né? Por isso eu resolvi frequentar as aulas, porque eu achei que eu precisava saber mais do que sei.
Eu acho que é muito importante, né, para a gente aprender. Eu não sabia de nada, já estou me desenvolvendo mais um pouquinho, já sei ler uma carta, sei fazer outra, entendeu?
Eu sou lendo, tem mais condição de arrumar um emprego melhor, subir na vida, né?
Como é que você tem visto os resultados desse seu trabalho?
O resultado até hoje tem sido bom dentro daquilo que a gente, né, se propôs. A gente não chegou aqui pensando em alfabetizar a obra toda. Então, dentro do que a gente se propôs, a gente tem uma média de evasão de 30, 40%, né? Devido às pessoas migram muito, eles vêm ao Rio, voltam para o Norte. O tempo de permanência aqui é pequeno, né? Hoje a gente procura já adaptar o método para essa realidade de pouco tempo aqui no Rio de Janeiro.
As duas iniciativas que acabamos de mostrar aplicam o método Paulo Freire, onde se busca a alfabetização respeitando-se o universo do aluno.
Isso não significa que se deva, no processo de alfabetização, o tempo todo estar trabalhando com isto, né, e ser esta a realidade de informação que ele obteria. Porque ele está à busca de coisas muito mais amplas do que simplesmente o seu universo restrito. Então, o seu interesse é que é determinante no processo do conhecimento. Eu diria que existem dois polos, né? Um que é o seu universo cultural e a reflexão sobre a sua realidade, e o outro que é o universo de escolaridade que não está à sua disposição, que está à disposição do processo escolar, do sistema de ensino escolar, e que ele não teve condições de assimilar e, portanto, é domínio de outras classes sociais e não a dele. Portanto, quer dizer, o processo de educação de adultos, ele deve se parametrar para essas duas realidades. A sua realidade, num processo analítico dessa realidade, a sua realidade imediata, o seu universo de conhecimento e também o universo de conhecimento escolar, os conhecimentos que a escola propicia, né? E que ele não teve acesso. E que, portanto, o professor não deve se furtar a oferecer isso, não deve se furtar a trabalhar com esse conhecimento sob risco de fazer uma escola pobre.
Isto quer dizer que, no caso dos operários da construção civil, por exemplo, as aulas não devem ser dadas a partir de tijolos e cimento.
Ninguém se universaliza a partir do universo. Você só se universaliza a partir de um local.
Quando se fala em alfabetização de jovens e adultos, uma questão se coloca hoje muito claramente. É possível resolver o problema do analfabetismo sem ter resolvido o problema da escola formal?
A tua pergunta tem um sentido muito concreto, porque não resulta positivamente que o Estado desempenhe o papel, ou faça, ou por mais amorosamente que faça, o esforço fantástico de tentar superar o analfabetismo no Brasil adulto, se ao mesmo tempo não parte para resolver esse déficit da quantidade da educação no Brasil. De maneira que uma política educacional no Brasil teria que, simultaneamente, de um lado, partir para a formação de 8 milhões a 9 milhões de novos professores. Segundo, para a reformação, ou para a formação permanente, de uma quantidade extraordinária de educadores chamados leigos pelo Nordeste brasileiro. O que vale dizer também, teria que pagar menos imoralmente a esses professores. Quer dizer, é preciso então, de um lado, atacar o problema da deficiência de escolas para as crianças, no sentido de evitar o crescente número de analfabetos jovens e depois adultos. E do outro, pegar os jovens e adultos de hoje, a quem se negou o direito de ler e escrever, e trabalhar com eles.
Além do alto índice de analfabetismo, o Brasil enfrenta também o problema da evasão escolar, que aumenta assustadoramente. No próximo bloco, nós vamos falar das causas dessa evasão. E você vai conhecer também propostas pedagógicas para classes de alfabetização. Aguarde só um instante. Até já. Cada 1.000 crianças que entram na primeira série do primeiro grau, menos de 200 terminam a oitava série. Dessas 1.000 crianças, apenas 6% entram na universidade e só 3% se formam. Durante muito tempo, atribuía-se o fracasso escolar a 4 fatores: QI baixo, subnutrição, imaturidade e os chamados problemas emocionais. E esses 4 fatores têm algo em comum: colocam a culpa do fracasso escolar na criança. Mas uma pesquisa recente, feita na Zona Leste de São Paulo, mostrou que são 2 os verdadeiros fatores desse fracasso escolar.
Um primeiro que eu vou chamar de fatores extraescolares e o segundo que eu vou chamar de fatores intraescolares. Dentro do fator extraescolar, sem dúvida alguma, nós temos assim a grande causa, que é a pobreza. Quer dizer, a pobreza gera concretamente condições que impedem uma criança, por exemplo, de estar 8 anos numa escola. Agora, existe um outro grupo de fatores, o segundo grupo, que são os fatores intraescolares, que esses também nós temos estudado muito. Como é que a escola, que é a instituição que socialmente foi criada para resolver esse problema, ela acaba gerando e mantendo a questão do fracasso escolar? Eu acho que, grosso modo, assim, nós podemos dizer o seguinte: essa nossa escola pública que nós temos, ela foi planejada para uma criança de faixa média. Com a chamada política pós-revolução, houve a chamada democratização do sistema, que nada mais foi do que o aumento da quantidade de escolas para atender a população pobre, mas não se alterou o tipo de escola em função desta nova população que chega. A nossa política de ensino permitiu que, sob o rótulo de democratização, a classe pobre entrasse na escola pública, enquanto que a classe dominante, economicamente falando, foi para a escola particular. para um setor da escola particular. Assim, hoje, a rede pública ela é entendida como a escola que atende a população pobre, mas ainda moldada para atender uma criança de classe média.
Numa sociedade desigual como a brasileira, milhões de crianças entram na escola sem ter visualizado a escrita. Para essas crianças, a escola é que vai proporcionar o primeiro contato com os signos gráficos. Essas crianças, para muitos pedagogos, não podem ter o mesmo tratamento de crianças que vivem em seu próprio ambiente familiar a importância dos textos escritos. Para esses milhões de meninos e meninas, a escola deve ser o espaço onde a criança tem a oportunidade de construir o seu conhecimento. Preocupados com a alfabetização de crianças nas camadas populares, professores ligados ao Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação de Porto Alegre, vem trabalhando desde 1979 com uma proposta pedagógica de alfabetização baseada no construtivismo da pedagoga argentina Emília Ferreiro.
É uma proposta, em primeiro lugar, voltada para as classes populares, levando em conta as características dessas crianças ou desses adultos que têm experiências diferentes das crianças de classe alta e média, que nas suas casas, desde pequeninos, convivem com pessoas que leem e escrevem com muito material escrito, com livros, com revistas, com cartas, com guia telefônico, enfim, e que pode realmente ir construindo o conceito do que é ler e escrever a partir das suas vivências. As crianças de classes populares, ao contrário, elas têm uma pobreza desse tipo de experiência, mas não quer dizer de maneira nenhuma que elas sejam mais pobres intelectualmente. Elas só não têm experiência nesta área.
25% dos professores da rede oficial do município de Porto Alegre já trabalham com essa proposta de alfabetização. E mesmo alguns professores da rede estadual já aplicam esses princípios construtivistas. É o caso da professora Maria Júlia Canibal, que desde 1983 aplica esse programa na Escola Estadual de Primeiro Grau Ministro Salgado Filho. Em sua sala de aula, as crianças são divididas em grupos. Juntas, elas fazem exercícios de leitura e de escrita. Juntas, elas também trabalham com os números. Ainda em grupo, as crianças produzem desenhos coletivos. Nas atividades lúdicas, a garotada forma um grupo só. Mas o trabalho coletivo não dispensa a atenção individual da professora.
Todos juntos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam. E se vão, e se vão. Vai, 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 vai.
Esta é a professora Miriam Moreira, do Instituto de Ciências Humanas e Letras, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ela também desenvolveu um programa pedagógico de alfabetização baseado no construtivismo. Mas sua proposta tem por base textos literários infantis de autores brasileiros.
O diferencia dos outros seria uma insistência muito grande no fato de que o livro de literatura infantil seja o texto básico através do qual a criança vai ser introduzida no mundo da leitura e da escrita.
Isso dá um salto de qualidade à alfabetização?
Nós acreditamos que sim e temos já tido a oportunidade de observar isso nas crianças que passaram por essa proposta que nós estamos desenvolvendo desde 86 e que hoje estão na quarta, na quinta série e vêm sendo durante esses anos observadas nas suas produções escritas, na sua leitura, no seu interesse pela leitura, no seu interesse ou não pela leitura, né? Então nós temos já notado, temos dados que nos demonstram que essas crianças são crianças que têm de um modo geral, têm uma atitude em relação à leitura e à escrita que é uma atitude que, a nosso ver, é muito mais adequada, que vai ser, será muito mais interessante, muito mais produtivo para a vida delas, né? Muito mais efetivo na vida delas, né? Essa atitude, do que a atitude desenvolvida nas crianças através da metodologia tradicional. Atitudes tais como medo de escrever, né? Medo de ler, medo principalmente de escrever, medo principalmente de produzir um texto escrito.
Com o surgimento de novos métodos e propostas de alfabetização, o processo convencional utilizado ainda em inúmeras escolas seria um equívoco? Por que a cartilha é hoje tão estigmatizada?
O problema é que a cartilha, ela passou a representar o tradicional. Esta concepção antiga de que ensinar a criança a ler e a escrever é só ensiná-la a decodificar ou codificar palavras. Né? E esta é uma das visões mais pobres que existe de alfabetização. E, além do mais, entre outras coisas, a cartilha traz dela uma política editorial muito séria, em que, assim, há verdadeiras máfias por trás desse mercado, que é um negócio violento, certo? Eu acho que o problema não é tanto a cartilha em si. Eu, por exemplo, na minha vida, assim, de projetos na área, eu tenho trabalhado com cartilhas, mas com cartilhas que são produzidas pelo próprio corpo docente.
Essa reflexão se a cartilha é boa ou não, é que ela acaba sendo uma bengala para o professor mal preparado. Quer dizer, uma bengala no sentido de que a cartilha é utilizada como um fim em si. Então, tudo se volta à cartilha, né, e isto cria uma dificuldade real de você trabalhar dentro desse processo dos interesses dos alunos, a partir da realidade dos alunos, a partir do certo conhecimento que eles tenham, e para tratar de outras questões que, de repente, não estão na cartilha e que seria possível de ser tratado na sala de aula.
A Constituição Brasileira de 1988 prevê, no artigo 60 das disposições